clica que lá vem a história. Apresentação, Cristina Lacerda.
Venha ver o pôr do sol. Lígia Fagundes Telles. Ela subiu sem pressa a tortuosa ladeira. À medida que avançava, as casas iam rareando. Modestas casas espalhadas sem simetria e ilhadas em terrenos baldios. No meio da rua sem calçamento, coberta aqui e ali por um mato rasteiro, algumas crianças brincavam de roda. A débil cantiga infantil era a única nota viva na quietude da tarde. Ele a esperava encostado a uma árvore. Esguio e magro, metido num largo blusão azul marinho, cabelos crescidos e desalinhados, tinha um jeito jovial de estudante.
Minha querida Raquel.
Ela encarou séria e olhou para os próprios sapatos.
Veja que lama! Só mesmo você inventaria um encontro no lugar destes. Que ideia, Ricardo, que ideia! Tive que descer do táxi lá longe. Jamais ele chegaria aqui em cima.
Ele sorriu, entre malicioso e ingênuo.
Jamais, né? Pensei que viesse vestido esportivamente, agora me aparece nessa elegância. Quando você andava comigo, usava uns sapatões de 7 léguas, lembra?
Foi pra me dizer isso que você me fez subir até aqui?
Perguntou ela, guardando o lenço na bolsa. Tirou um cigarro.
Hein?
Ah, Raquel, você tá uma coisa linda.
E ele tomou-a pelo braço, rindo.
E fuma agora uns cigarrinhos pilantras, azul e dourado. Juro que eu tinha que ver ainda uma vez toda essa beleza, sentir esse perfume. Então, fiz mal?
Podia ter escolhido outro lugar, não. E o que, que é isso aí? Um cemitério?
Ele voltou-se para o velho muro arruinado. Indicou com o olhar o portão de ferro, carcomido pela ferrugem.
Cemitério abandonado, meu anjo. Vivos e mortos desertaram todos. Nem os fantasmas sobraram. Olha aí como as criancinhas brincam sem medo.
Ela tragou lentamente. Soprou a fumaça na cara do companheiro.
Ricardo e suas ideias. E agora? Qual é o programa?
Brandamente, ele a tomou pela cintura.
Conheço bem tudo isso. Minha gente está enterrada aí. Vamos entrar e te mostrarei o pôr do sol mais lindo do mundo.
Perplexa, ela encarou um instante e vergou a cabeça para trás, numa risada.
Ver o pôr do sol. Ah, meu Deus. Fabuloso, fabuloso. Me implora um último encontro, me atormenta dias seguidos, me faz vir longe para essa buraqueira, só mais uma vez, só mais uma. E para quê? Para ver um pôr do sol num cemitério.
Ele riu também, afetando o encabulamento como menina em falta.
Raquel, minha querida, não faça assim comigo. Você sabe que eu gostaria de te levar ao meu apartamento, mas fiquei mais pobre ainda, como se isso fosse possível. Moro agora numa pensão horrenda. A dona é uma medusa que vive espiando pelo buraco da fechadura.
E você acha que eu iria?
Não se zangue. Sei que você não iria. Você está sendo fidelíssima. Então pensei, se pudéssemos conversar um pouco numa rua afastada...
Disse ele, aproximando-se mais. Acariciou-lhe o braço, com as pontas dos dedos. Ficou sério. Aos poucos, inúmeras rugazinhas foram se formando em redor dos seus olhos, ligeiramente apertados. Os leques de rugas se aprofundaram numa expressão astuta. Não era nesse instante tão jovem como aparentava. Mas logo sorriu e a rede de rugas desapareceu, sem deixar vestígio. Voltou-lhe novamente o ar inexperiente e meio desatento.
Você fez bem em vir.
Quer dizer que o programa... E não podíamos tomar alguma coisa num bar?
Estou sem dinheiro, meu anjo. Vê se entende.
Mas eu pago.
Com dinheiro dele? Prefiro beber formicida. Escolhi esse passeio porque é de graça e muito decente. Não pode haver um passeio mais decente, não concorda comigo? Até romântico.
Ela olhou em redor. Puxou o braço que ele apertava.
Foi um risco enorme, Ricardo. Ele é ciumentíssimo. Está farto de saber que tive meus casos. Se nos pilha juntos, então sim. Quero só ver se alguma das suas fabulosas ideias vai me consertar a vida.
mas me lembrei deste lugar justamente porque eu não quero que você se arrisque, meu anjo. Não tem lugar mais discreto do que um cemitério abandonado. Veja, completamente abandonado.
Prosseguiu ele abrindo o portão.
Jamais seu amigo ou um amigo do seu amigo saberá que estivemos aqui.
É um risco enorme, já disse. Não insista nessas brincadeiras, por favor. E se vem um enterro? Não suporto enterros.
Mas enterro de quem? Raquel, quantas vezes preciso repetir a mesma coisa? Há séculos ninguém mais é enterrado aqui. Acho que nem ossos sobraram. Que bobagem. Vem comigo, pode me dar o braço, não tem medo não.
O mato rasteiro dominava tudo. E não satisfeito de ter se alastrado furioso pelos canteiros, subira pelas sepulturas, infiltrava-se ávido pelos rachões dos mármores, invadira as alamedas de pedregulhos enegrecidos, como se quisesse com sua violenta força de vida cobrir para sempre os últimos vestígios da morte. Fora andando vagarosamente pela longa alameda banhada de sol. Os passos de ambos ressoavam sonoros, como uma estranha música feita ao som das folhas secas trituradas sobre os pedregulhos. A moada, mais obediente, ela se deixava conduzir como uma criança. Às vezes mostrava certa curiosidade por uma ou outra sepultura, como os pálidos medalhões de retratos esmaltados.
É imenso, hein? E tão miserável. Nunca vi um cemitério mais miserável. É deprimente.
Exclamou ela, atirando a ponta do cigarro na direção de um anjinho de cabeça decepada.
Vamos embora, Ricardo chega.
Ah, Raquel, olha um pouco para essa tarde. Deprimente por quê? Não sei onde foi que eu li, a beleza não está nem na luz da manhã, nem na sombra da noite. Está no crepúsculo, nesse meio tom, nessa incerteza. Estou lhe dando um crepúsculo numa bandeja e você se queixa.
Não gosto de cemitério, já disse. Ainda mais cemitério pobre.
Delicadamente, ele beijou-lhe a mão.
Você prometeu dar um fim de tarde a esse seu escravo.
É, mas fiz mal. Pode ser muito engraçado, mas não quero me arriscar mais.
Ele é tão rico assim?
Riquíssimo. Vai me levar agora numa viagem fabulosa até o Oriente. Já ouviu falar no Oriente? Vamos até o Oriente, meu caro.
Ele apanhou um pedregulho e fechou-o na mão. A pequenina rede de rugas voltou a se estender em redor dos seus olhos. A fisionomia, tão aberta e lisa, repentinamente ficou envelhecida. Mas logo, o sorriso reapareceu e as rugazinhas sumiram.
Eu também te levei um dia para passear de barco, lembra?
Recostando a cabeça no ombro do homem, ela retardou o passo.
Sabe, Ricardo, acho que você é mesmo meio gling-long. Apesar de tudo, tenho às vezes saudade daquele tempo. Que ano aquele! Palavra que quando penso não entendo até hoje como aguentei tanto. Um ano!
É que você tinha lido A Dona das Camélias. Ficou assim toda frágil, toda sentimental. E agora, que romance que você está lendo?
Nenhum.
Deteve-se para ler a inscrição de uma laje despedaçada.
A minha esposa, eternas saudades. Pois sim, durou pouco essa eternidade.
Ele atirou o pedregulho num canteiro ressequido.
Mas é esse abandono na morte que faz o encanto disso. Não se encontra mais a menor intervenção dos vivos, a estúpida intervenção dos vivos. Veja.
Disse apontando uma sepultura fendida. A erva daninha brotando insólita de dentro da fenda.
O musgo já cobriu o nome da pedra. Por cima do musgo ainda virão as raízes, depois as folhas. Esta é a morte perfeita. Nem lembrança, nem saudade, nem o nome sequer. Nem isso.
Ela aconchegou-se mais a ele. Bocejou.
Está bem, mas agora vamos embora, que já me diverti muito. Faz tempo que não me divirto tanto. Só mesmo um cara como você podia me fazer divertir assim.
Deu-lhe um beijo na face.
Chega, Ricardo, quero ir embora.
Mais alguns passos.
Mas esse cemitério não acaba mais. Já andamos quilômetros. Nunca andei tanto, Ricardo. Vou ficar exausta.
A boa vida te deixou preguiçosa. Que feio. Dobrando essa alameda, fica o jazigo da minha gente. É de lá que se vê o pôr do sol. Sabe, Raquel, andei muitas vezes por aqui de mãos dadas com minha prima. Tínhamos então 12 anos. Todos os domingos minha mãe vinha trazer flores e arrumar nossa capelinha, onde já estava enterrado meu pai. Eu e minha priminha vínhamos com ela e ficávamos por aí, de mãos dadas, fazendo tantos planos. Agora as duas estão mortas.
Sua prima também?
Também. Morreu quando completou 15 anos. Não era propriamente bonita, mas tinha os olhos... Era assim, verdes, como os seus, parecidos com os seus. Extraordinário, Raquel, extraordinário como vocês duas. Penso que toda a beleza dela residia apenas nos olhos, assim como meio oblíquos, tão brilhantes.
Vocês se amaram?
Ela me amou. Foi a única criatura que...
Fez um gesto.
Enfim, não tem importância.
Raquel tirou-lhe o cigarro, tragou e depois devolveu.
Eu gostei de você, Ricardo.
E eu te amei. E te amo ainda. Percebe agora a diferença?
Um pássaro rompeu o cipreste e soltou um grito. Ela estremeceu.
Esfriou, não? Vamos embora.
Já chegamos, meu anjo. Aqui estão os meus mortos.
Pararam diante de uma capelinha, coberta de alto a baixo por uma trepadeira selvagem, que a envolvia num furioso abraço de cipós e folhas. A estreita da porta rangeu quando ele abriu de par em par. A luz invadiu um cubículo de paredes enegrecidas, cheias de estrias de antigas goteiras. No centro do cubículo, um altar meio desmantelado, coberto por uma toalha que adquiria a cor do tempo. Dois vasos, de desbotada opalina, ladeavam um tosco crucifixo de madeira. Entre os braços da cruz, uma aranha tecera dois triângulos de teias já rompidas, pendendo como um farrapo de um manto que alguém colocara sobre os ombros de Cristo. Na parede lateral, à direita da porta, uma portinhola de ferro, dando acesso para uma escada de pedra, descendo em caracol para a catacumba. Ela entrou na ponta dos pés, evitando roçar mesmo de leve naquelas ruínas.
Que triste que é isso, Ricardo. Nunca mais você esteve aqui?
Ele tocou na face da imagem recoberta de poeira.
Eu sei que você gostaria de encontrar tudo limpinho, flores nos vasos, velas, sinais de minha dedicação, certo? Mas já disse que o que mais amo nesse cemitério é precisamente este abandono, essa solidão. As pontes com os outros mundos foram cortadas e aqui a morte se isolou total, absoluta.
Ela adiantou-se e espiou através das enferrujadas barras de ferro da portinhola. Na semi-obscuridade do subsolo, os gavetões se estendiam ao longo das quatro paredes que formavam um estreito retângulo cinzento.
E lá embaixo?
Pois lá estão as gavetas, e nas gavetas minhas raízes. Pó, meu anjo, pó.
Abriu a portinhola e desceu a escada. Aproximou-se de uma gaveta no centro da parede, segurando firme na alça de bronze como se fosse puxá-la.
A cômoda da pedra, não é grandiosa?
Detendo-se no topo da escada, ela inclinou-se para ver melhor.
Todas as gavetas estão cheias?
Cheias? Só as que têm retrato e a inscrição, está vendo? Nessa parede está o retrato da minha mãe. Aqui ficou a minha mãe.
Prosseguiu ele, tocando com as pontas dos dedos no medalhão esmaltado, embutido no centro da gaveta. Ela cruzou os braços.
Vamos, Ricardo, vamos.
Você está com medo?
Claro que não. Estou com frio. Suba e vamos embora. Estou com frio.
Ele não respondeu. Adiantaram-se até um dos gavetões na parede oposta e acendeu um fósforo. Inclinou-se para o medalhão frouxamente iluminado.
A priminha Maria Camila. Lembro até dos dias em que tirou esse retrato. Foi duas semanas antes de morrer. Prendeu os cabelos com uma fita azul e veio se exibir. Estou bonita? Estou bonita? Não, não é que fosse bonita, mas os olhos... Venha ver, Raquel. É impressionante como tinham olhos iguais aos seus.
Ela desceu a escada, encolhendo-se para não esbarrar em nada.
Que frio faz aqui. Que escuro. Não estou enxergando.
Acendendo um fósforo, ele ofereceu-o à companheira.
Pegue. Dá para ver muito bem. Repare nos olhos.
Mas está tão desbotado. Mal se vê que é uma moça. Maria Camila, nascida em 20 de maio de 1800 e falecida...
Deixou cair o palito e ficou um instante imóvel.
Mas essa não podia ser sua namorada. Morreu há 100 anos, seu mentiroso!
Um baque metálico decepou-lhe a palavra pelo meio. Olhou ao redor. A peça estava deserta. Voltou a olhar para a escada. No topo, Ricardo observava, por detrás da portinhola fechada. Tinha seu sorriso, meio inocente, meio malicioso.
Isso nunca foi um jazigo da sua família, seu mentiroso, brincadeira mais cretina!
Exclamou ela, subindo rapidamente a escada.
Não tem graça nenhuma, ouviu?
Ele esperou que ela chegasse quase a tocar o trinco da portinhola de ferro. Então deu uma volta à chave, arrancou-a da fechadura e saltou para trás.
Ricardo, abre isso imediatamente. Vamos, imediatamente. Detesto esse tipo de brincadeira. Você sabe disso, seu idiota. É no que dá seguir a cabeça de um idiota desse. Brincadeira mais estúpida.
Uma resta de sol vai entrar pela frincha da porta. Tem uma frincha na porta. Depois vai se afastando devagarinho, bem devagarinho. Você terá o pôr do sol mais belo do mundo.
Ela sacudia a portinhola.
Ricardo, chega. Já disse, chega. Abre imediatamente. Imediatamente.
Sacudiu a portinhola com mais força ainda. Agarrou-se a ela, dependurando-se por entre as grades. Ficou ofegante, os olhos cheios de lágrimas. Ensaiou um sorriso.
Ouça, meu bem, foi engraçadíssimo, mas agora preciso ir mesmo. Vamos, abra.
Ele já não sorria. Estava sério, os olhos diminuídos. Em redor deles, reapareceram as rugazinhas abertas em leque.
Boa noite, Raquel.
Chega, Ricardo, você vai me pagar.
Gritou ela, estendendo os braços por entre as grades, tentando agarrá-lo.
Cretino, me dá a chave dessa porcaria, vamos!
Exigiu, examinando a fechadura nova em folha. Examinou em seguida as grades cobertas por uma crosta de ferrugem. Imobilizou-se. Foi erguendo o olhar até a chave que ele balançava pela argola, como um pêndulo. Encarou-o apertando contra a grade a face sem corpo. Esbugalhou os olhos em espanto e amoleceu o corpo. Foi escorregando.
Não, não, não.
Voltado ainda para ela, Ricardo recuou até a porta e abriu os braços. Foi puxando as folhas escancaradas.
Boa noite, meu anjo.
Os lábios dela se pregavam um ao outro, como se entre eles houvesse cola. Os olhos rodavam pesadamente numa expressão embrutecida.
Não.
Guardando a chave no bolso, ele retomou o caminho percorrido. No breve silêncio, o som dos pedregulhos se entrechocando úmidos sob seus sapatos. E de repente, o grito medonho, inumano. Durante algum tempo, ele ainda ouviu os gritos que se multiplicaram, semelhantes aos de um animal sendo estraçalhado. Depois, os uivos foram ficando mais remotos, abafados, como se viessem das profundezas da terra.
Não, 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 não.
Assim que atingiu o portão do cemitério, lançou ao poente um olhar mortiço. Ficou atento. Nenhum ouvido humano escutaria agora qualquer chamado. Acendeu um cigarro e foi descendo a ladeira. Crianças ao longe brincavam de roda.
Clica, que lá vem a história. Apresentação, Cristina Lacerda.